Muito bem, vamos lá então. Tem pouco tempo, precisamos avançar um pouco. Primeira coisa, depois, amanhã à tarde, depois de...
Ah, Luiz, mas tem que prestar atenção.
Não? Qual o nome? Matitiao Ben Avraham. Então, amanhã à tarde, se Deus quiser, se acende as velas de Yom Tov. Não esquecer que a Brachá engloba também Shabbat, já que é Shabbat e Yom Kippur. Também, amanhã, deve-se acender uma vela para poder fazer Avdalah no Motzei Yom Kippur. É bom que se use no Motzei Yom Kippur uma vela que descansou durante o dia de Yom Kippur. É, no final do Shabbat, a gente faz a Brachá sobre a vela por dois motivos. Um motivo porque o fogo descansou durante o Shabbat, que não podia ser usado. E dois, porque no final do Shabbat é que o Adam Arishon criou pela primeira vez o fogo, ele riscou duas pedras. Então, por isso, a gente faz a brachá sobre o fogo. Todo o fogo que a gente usar durante a semana está valendo nessa brachá, assim como a gente faz uma brachá antes de tomar um copo d'água, você faz uma brachá antes de usar o fogo durante a semana toda. Como no Motzei Yom Kippur, há só um motivo. No final do Yom Kippur, a gente só faz brachá porque é o único Yom Tov que é proibido cozinhar também. Então, por esse fato, a gente faz uma brachá que, a partir de agora, a gente pode utilizar o fogo. Então, por isso, deve-se usar um fogo que estava aceso durante o Yom Kippur e ele descansou porque ele não pôde ser usado durante o dia inteiro. Então, agora se faz uma brachá sobre ele. Então, de preferência, ter uma vela acesa de véspera para isso, apesar de que, esse ano... Em último dos casos, pode sim se acender uma vela no Motzei Yom Kippur para fazer a brachá, já que tem o motivo do Shabbat também. Mas o ideal é se deixar uma vela acesa de véspera para esta finalidade. Depois a gente vem para a sinagoga e a gente fala então amanhã à noite o Kol Nidrei. Na verdade, o Kol Nidrei não é nada além do que uma anulação das promessas. Há uma série de motivos, que não vai dar tempo para falar agora, mas por uma série de motivos a gente já faz antes de Rosh Hashanah também. Mas o principal do anulação das promessas seria na véspera de Yom Kippur. Muito mais ainda quando a sinagoga está mais cheia do que na véspera de Rosh Hashanah, mais pessoas vão poder anular as promessas. Apesar de que realmente há algo pela Kabbalah que é mais profundo do que isso, e talvez por isso que ficou algo assim tão grandioso o Kol Nidrei na entrada de Yom Kippur. Então, quando se fala do Kol Nidrei, se tira o Sefer Torah do Aron HaKodesh, uma mitzvah, comprar um Sefer Torah desse. Na verdade, Halakha fala que a mitzvah é comprar o primeiro deles. O mais caro é o que mais tem valor. Depois que acaba o Kol Nidrei, se faz a Brachá de Sheheyanu. Assim como em qualquer Yom Tov, tem a Brachá de Sheheyanu sobre o Yom Tov. Então, quando a gente tem o Kiddush, a gente faz a Sheheyanu no Kiddush. Como no Yom Kippur não vai ter Kiddush, então por isso se faz o Sheheyanu na reza mesmo. Então, por isso, a gente fala o Sheheyanu, o Hazan também fala o Sheheyanu, mas ele prolonga um pouco além de nós para a gente poder responder amém também sobre a brachá do Hazan. É importante alertar as mulheres que já acenderam as velas em casa antes de vir para a sinagoga, ou eventualmente um homem que acender que é Sheheyanu, não faz de novo Sheheyanu, só vai responder amém na brachá do Hazan. É só uma vez que faz Sheheyanu no Yontev e não duas. Depois disso, se faz a tefilá de Yom Kippur normal à noite. Importante ressaltar que, como esse ano cai no Shabbat, e a gente não vai fazer o Kiddush do Shabbat também, então, na hora de fazer a tefilá, quando a gente fala Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat V'Yisrael V'Yom HaKippurim, quando a gente fala Mekadesh HaShabbat, pensar que a gente quer cumprir a mitzvah com a fala do Kiddush. Então, vamos deixar para explicar isso quando a gente chegar no Kiddush, na nossa ordem do Kiddush, a gente vai explicar melhor que o Kiddush realmente vale na tefilá. Vamos deixar isso para lá. Depois disso também, Baruch Shem Kevod, que a gente fala no Kriyat Shema, tanto à noite como de manhã, a gente fala alto. Essa é uma forma que os anjos louvam a Deus. Então, normalmente a gente fala baixo para não causar inveja dos anjos, mas no dia de Yom Kippur, quando nós somos como se fossem anjos, a gente fala em voz alta, Baruch Shem Kevod. Hã? É, de certa forma sim. Os homens têm o livre-arbítrio e os anjos não têm. É. No dia de Yom Kippur, no decorrer do dia de Yom Kippur, a gente fala Al-Khet várias vezes, achando bagado, etc., quando a gente confessa os pecados. Então, precisa lembrar que a gente costuma, em primeiro lugar, deve ficar de pé, não apoiado em nenhum lugar nesse momento. Apesar que no resto da reza, eventualmente, a pessoa está cansada, está fraca. Nesse momento, tem que ficar de pé e sem estar apoiado em nenhum lugar. E se costuma bater no coração, como a gente já mencionou, quando a gente fala Shechatanu em cada um dos Al-Khet. Já também mencionamos que uma pessoa que não entende hebraico, preferível ele falar em português, porque precisa entender o que a pessoa está confessando. Naquele momento, a pessoa deve ter uma tshuva no seu coração, de se arrepender do que ele fez e tentar procurar um ano que ele não faça aquelas coisas e ele faça somente coisas boas. Todo vidui falar em português é ideal. Se a pessoa não sabe hebraico, é melhor. Tem leitura da Torá normal de manhã e depois disso tem o Yizkor, que se fala antes de Mussar. É interessante mencionar, primeira coisa, que uma pessoa que não vem na sinagoga, no Yom Kippur, às vezes não está se sentindo bem, preferiu que fique em casa e jejue o jejum inteiro. Então, uma pessoa que fica em casa ou mesmo em outra festa pode falar o Yizkor sozinho também. Não há necessidade de falar em minyan o Yizkor. Por alguns motivos, há o costume de que pessoas que, graças a Deus, têm pais vivos, saiam da sinagoga no momento que se fala Yizkor. Um motivo é porque, quando as pessoas lembram dos entes queridos, eles vão acabar ficando com um certo sofrimento, vão eventualmente chorar ou coisa parecida. Então, eles ainda estão lembrando alguém, ainda vai. Eles têm a necessidade de lembrar aquele ente, mas as pessoas que não têm necessidade de lembrar ninguém, que não sofram no dia de Yom Tov, que não é um dia para se sofrer. Em segundo lugar também, porque eventualmente a pessoa pode achar que faz parte da reza e ele pode sem querer falar, mesmo tendo pais vivos e Deus nos livre, a gente sabe que a boca da pessoa é muito forte. Também um outro motivo para que algumas pessoas na sinagoga estão falando a reza e outros estão parados olhando, também não fica bem na sinagoga, que uns estão fazendo uma coisa e os outros outra, então por isso se sai. Também outro motivo para não ter Ayin Hará também. Alguém vai botar uma olhada, olhar aquele lá não está falando. Então, para não ter esses problemas, também se sai da sinagoga. Depois na reza de Musaf, tem um trecho, do Netanetó, que eu já falamos de Rosh Hashaná, mas também tem um trecho chamado Seder HaAvodá, onde a gente fala e conta tudo aquilo que se passava no templo, na época que o templo estava construído, e a gente no final, inclusive, entra em Slichot, no final, pedindo desculpas para Deus e lamentando por hoje a gente não poder assistir esse serviço e que realmente a gente possa assistir em breve. Durante esse Seder HaAvodá, algumas vezes a gente menciona que quando o povo ouvia o nome de Deus mencionado pela boca do Kohen Gadol, o povo se curvava. Então a gente se curva igual em Rosh Hashaná, também no Além não se curva, como a gente falou, para colocar algum anteparo entre a face e o chão na hora que a pessoa se ajoelha. Depois disso tem a reza de Minchá, reza normal, tem a leitura da Torá especial de Yom Kippur à tarde, e a gente tem a leitura da Haftará especial, a Haftará de Yoná, onde a Haftará de Yoná conta sobre Tshuva. Esse é o motivo que a gente lê no Yom Kippur à tarde. Logo depois disso, a gente emenda na quinta e última tefilá de Yom Kippur, que é uma tefilá que só tem no dia de Yom Kippur, normalmente não tem, onde é o momento Neilá, o momento que Deus está fechando os portões do céu e no momento que Ele está selando o julgamento. É uma tefilá muito especial, a gente faz perto do pôr do sol, bem pertinho do pôr do sol. No final de Neilá tem o toque do shofar. O toque do shofar, como a gente cansa de repetir várias vezes, que o toque do shofar não é o fim do jejum, Não tem absolutamente nada a ver. O toque do shofar ainda está no meio de Yom Kippur, no finalzinho, mas ainda faz parte de Yom Kippur. O toque do shofar é, por uma série de motivos, por mostrando que a gente venceu uma batalha, assim como no final de uma guerra se soa as trombetas, também para acompanhar a revelação divina tão forte que tem Yom Kippur aqui embaixo, que está subindo nesse momento. Como a gente fala, Alá Elohim Bitruá, que Deus sobe com o som do shofar. E assim tem uma série de outros motivos porque a gente toca o shofar. Depois do shofar, ainda tem o final da reza, em Elohim, no Aleinu. E aí começa a reza de Arvit, de final de Yom Kippur. Na reza de Arvit, final de Yom Kippur, há o costume de não se bater no coração, quando a gente fala Tzlach Lanu. Falei que o jejum não acabou, então vamos falar que a reza, inclusive, óbvio, não tem nem dúvida. A gente falou depois que ainda entelo quem, não além, não. Então, há o costume de não se bater no coração quando termina a em Arvit. Isso, isso. Ele acompanha a divindade subindo. Da mesma forma, pessoas que costumam durante o ano fazer algum tipo de pedido no meio do Shmoné Esré, no final do Yom Kippur, no Arvit, não pede absolutamente nada, mostrando a fé plena que a pessoa tem, que tudo aquilo que ele pediu já está bem atendido e selado, não tem necessidade mais de pedir, e nem de pedir perdão, porque afinal Deus já perdoou, por isso não se bate também no coração. Depois disso tem a Avdalá, depois que termina Arvit. A Avdalá, esse ano, excepcionalmente, tem Bessamim também, porque afinal é final do Shabbat. Apesar que entre os Faradim não se cheira Bessamim no final de Yom Kippur, mesmo quando cai no Shabbat. Como a gente falou antes, para usar de preferência uma vela que já estava acesa de véspera para fazer o Borem Orei Ha'esh. Depois que termina a Havdalah, que finalmente terminou o jejum e é permitido comer à vontade. Obviamente fazendo brachá para não começar o ano com o pé esquerdo. No final do Yom Kippur, há o costume de se desejar um para o outro Git Yontes. Chag Sameach, que é um momento muito especial e muito feliz, no momento que a gente chegou no final do jejum e conseguiu ganhar um ano muito bom. Eu esqueci de mencionar um detalhe, em Neilá, a gente fala Shema Israel também, depois do Shofar. Desculpa, antes do Shofar. A gente fala... Não, depois do Shofar. Se fala Shema Israel, Baruch Shem, Yashem O Elohim. Quando a gente fala Shema Israel, a gente deve pensar naquele momento que a gente está pronto a entregar Mesirut Nefesh, pronto a entregar a nossa alma para Deus naquele momento, e é bem, não sei se é bem fácil, mas é bem mais fácil do que num dia normal, quando a gente está naquele momento, no final de um Yom Kippur tão dedicado, é algo que a gente sente no coração. Então, de noite a gente deseja Gitiontas para todo mundo, e quando se costuma, na noite já do final de Yom Kippur, costuma-se começar a construir a Sukkah, o pessoal que vai ter Sukkah em casa, ou se não, estudar um pouco de leis de Sukkah, mostrando que assim que terminou um dia tão sagrado, a gente já está partindo direto para fazer mitzvot e começar um ano com o pé direito. Que todos nós sejamos selados para um ano muito bom, muito doce, com muita saúde e alegria e com muitas mitzvot e méritos durante o próximo ano.